Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Na próxima meia hora, você terá informações sobre o mundo dos livros, lançamentos, a movimentação nas bibliotecas, dicas de leitura, a tradicional entrevista com quem faz literatura e, de quebra, um pouco de poesia. No programa de hoje, Monteiro Lobato, Castro Alves, Julian Fuchs, as novidades da Biblioteca do Senado e, no Encantos Diversos, a poesia e o tempo. Olha, dizer que O Sítio do Pica-Pau Amarelo é um clássico da literatura brasileira é chover no molhado. Mais do que isso, o livro é um monumento ao prazer da leitura. É uma porta de entrada para milhões de brasileiros no maravilhoso mundo dos livros. Essa experiência é o tema do quadro Livro de Cabeceira de hoje. A dica é do colega Anderson Mendanha.
Um livro em destaque.
Numa casinha branca, lá no sítio do Pica-Pau Amarelo, mora uma velha de mais de 60 anos. Chama-se Dona Benta. Quem passa pela estrada e a vê na varanda, de cestinha de costura ao colo e óculos de aro de ouro na ponta do nariz, segue seu caminho pensando: que tristeza viver assim, tão sozinha neste deserto. Mas engana-se. Dona Benta é a mais feliz das vovós, porque vive em companhia da mais encantadora das netas. Lúcia, a menina do narizinho arrebitado, ou Narizinho, como todos dizem. Narizinho tem 7 anos, é morena como jambo, gosta muito de pipoca e já sabe fazer uns bolinhos de polvilho bem gostosos. Na casa, ainda existem duas pessoas: tia Anastácia, que carregou Lúcia em pequena, e Emília, uma boneca de pano bastante desajeitada de cor. Além da boneca, o outro encanto da menina é o ribeirão que passa pelos fundos do pomar. Todas as tardes, Lúcia toma a boneca e vai passear à beira d'água, onde se senta na raiz de um velho engazeiro para dar farelo de pão aos lambaris. E nesse divertimento, leva a menina horas, até que tia Anastácia apareça no portão do pomar e grite na sua voz sossegada: Narizinho, vovó está chamando. Reinações de Narizinho, escrito por Monteiro Lobato, publicado em 1931, marca a primeira aparição do famoso Sítio do Pica-Pau Amarelo, um clássico da literatura infantil nacional que foi adaptado várias vezes para a televisão, teatro e também para o rádio. Usando e abusando do folclore e dos contos de fada, Lobato cria personagens que já se tornaram parte da nossa cultura popular, como Emília, a boneca de pano Tagarela, o corajoso Pedrinho, o sábio Visconde, as adoráveis Dona Benta e Tia Anastácia, entre outros. O Sítio do Pica-Pau Amarelo é uma das melhores portas de entrada para o mundo da leitura para os pequenos, estimulando a imaginação e o gosto pelos livros. Em 2014, a Editora Globo lançou, pelo selo Biblioteca Azul, uma edição especial, capa dura, com ilustrações de Jean Gabriel Villain e Jurandir Ubirajara Campos. São 376 páginas de fascínio e encanto.
Esse é o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Estamos falando para Brasília e mais 9 capitais: Natal, Cuiabá, Fortaleza, Rio Branco, Teresina, Manaus, João Pessoa, Macapá e São Luís. Você também pode ouvir o nosso programa em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado ou pela internet no endereço www.senado.leg.br/rádio. Você pode nos ajudar a fazer esse programa enviando dicas de assuntos, críticas e elogios pelo WhatsApp. O número é 61 98611 9591. Acontece agora em agosto em São Paulo a 28ª Convenção Nacional de Livrarias. O tema desse ano é o ecossistema do livro, ou seja, a articulação de todos os elos da cadeia produtiva do mercado editorial: autores, editoras, livrarias e, claro, leitores. Outro assunto do encontro é a valorização do pequeno comércio do livro, que a gente sabe tem sofrido muito com o avanço das grandes livrarias. Os resultados dessa Convenção Nacional de Livrarias serão divulgados aqui no Autores e Livros. O município de Resende, no sul do estado do Rio, promove nesse final de semana a 4ª edição de sua Feira do Livro. O tema principal da FLIR é a literatura de cordel. Participam do evento mais de 30 editoras, livrarias e sebos. A feira também conta com um espaço educacional que reúne estandes de universidades, escolas e cursos de idioma. A ideia é aproximar a literatura do mundo educacional. 11 de junho marca os 150 anos da publicação de um dos poemas mais expressivos da literatura romântica brasileira. Vozes d'África foi o último dos poemas escritos por Castro Alves. É um grito pungente contra a barbárie da escravidão e contra o destino que o colonizador europeu destinava ao continente africano. Castro Alves é o maior representante da terceira geração do romantismo. Ele morreu 3 anos após a publicação de Vozes d'África, com apenas 24 anos de idade. Eu separei um trecho do poema. Não basta ainda de dor, ó Deus terrível? É, pois, teu peito eterno inexaurível? De vingança e rancor? E que é que fiz, Senhor? Que torvo crime eu cometi jamais que assim me oprime teu gládio vingador? Se você tem alguma dica de leitura ou quer divulgar um evento literário na sua cidade, entre em contato conosco pelo e-mail radio@senado.leg.br ou pelo WhatsApp. O número é 61 98611 9591.
Entrevista com Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o escritor e matemático, natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, Jacques Fuchs. Autor de livros como Literatura e Matemática, Jorge Luiz Borges, Georges Perec e o Oulipo, e do livro Mexugar, um romance sobre a loucura, Jacques Fuchs também venceu em 2013 o Prêmio São Paulo de Literatura com a obra Antiterapias. Em 2018, o autor lança pela editora José Olímpio, do Rio de Janeiro, um romance curto que se intitula Nobel e sobre o qual vai nos falar. Jacques Fuchs, o livro Nobel, que eu há pouco classifiquei como um romance curto, é, na verdade, um longo discurso de um ganhador do Prêmio Nobel. O que o motivou a escrever esse texto?
Ao longo dos anos, né, na minha carreira literária, na minha carreira acadêmica, fui colecionando discursos, né, os discursos dos laureados do Prêmio Nobel. Enfim, há muito tempo atrás era difícil encontrar esses discursos, porque não estavam disponíveis online, e recentemente a Academia Sueca de Letras colocou todos esses discursos online. Mas eu sempre fui apaixonado por esse, vamos dizer assim, gênero, né? Porque eu acredito que os discursos desses laureados são belos discursos em termos literários, em termos acadêmicos também. Então, ao longo desses anos eu fui lendo esses discursos e também um outro discurso, né, que é um discurso um tanto quanto satírico, né, escrito por Kafka, que se chama Um Relatório para a Academia, no qual ele coloca um macaco discursando para a academia, né? Então esses discursos sempre me chamaram muita atenção. E aí eu resolvi fazer, né, um pequeno romance em forma de discurso desse ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, que leva o meu nome, né, que teria ganhado esse prêmio em 2018. E é um discurso que ele realiza, né? Ele está lá, né, na frente da Academia Sueca de Letras e falando para o mundo. Só que ele faz um discurso um tanto surpreendente, né? Ao invés dele elogiar, de, enfim, agradecer todo mundo, ele faz justamente o contrário. Ele resolve colocar, né, um pouco de lenha na fogueira.
Agora, você sabia, ao escrever o seu livro Nobel, que a Academia justamente, enfim, devido a uma série de escândalos que não vem ao caso, não concederia o prêmio, o Nobel de Literatura, em 2018?
Não, eu brinco que eu fui um vidente, né, da literatura, então eu previu isso. Na verdade, eu venho estudando os casos da Academia Sueca, enfim, esses casos políticos que agora, né, finalmente foram, né, considerados e, enfim, vários acontecimentos devido a esses escândalos, né, e culminou com esse não, né, a não premiação em 2018, né. Eu acho que foi muito, muito no timing correto, né, porque o meu personagem, ele fala que ele ganhou o prêmio em 2018, né.
É verdade,
Pelo resto da história, não haverá o ganhador do prêmio de literatura de 2018, exceto, né, o Jacques Fuchs, né.
Agora, o peculiar também é que os escândalos só ocorreram na área literária, os outros, economia, ciências, não? Continua tudo numa boa?
Exatamente, né? A gente conhece alguns escândalos também nas outras áreas, né? Mas, enfim, eu até menciono ele no meu prêmio, né? Uma descoberta maravilhosa na área da medicina, né? Do Watson e Crick, que eles mostram sobre a questão da dupla hélice do DNA, porque havia uma corrida para descobrir como que seria essa forma do DNA, e eles ganharam esse prêmio. Enfim, também tem uma história bem triste, porque tinha uma mulher que trabalhava com eles também, foi deixada de lado na hora de ser agraciado com o prêmio Nobel. E além disso, esse Watson, anos depois, ele que descobriu a essência do ser humano, talvez, do DNA, né, ele faz declarações muito racistas. Então, ele também, enfim, o mundo acadêmico e o mundo científico rejeita ele, né, apesar dele ter feito uma grande descoberta. Mas eu acho que só o prêmio da literatura que teve isso, né? Então, o livro falou justamente, né? Porque o livro, ao fazer esse discurso, ele se dirige aos acadêmicos, né? Inicialmente como senhores membros da academia, e ao longo do texto ele vai mudando esses adjetivos, né? Ele começa a falar assim, assediadores membros da academia, misóginos membros da academia.
Eles vão sendo cada vez mais desrespeitosos, quase, né?
Sim, ele vai ficando desrespeitoso, né? E ele vai se colocando nesse problema, né? Né, institucional, nessa rede de intrigas e de coisas erradas que muitas vezes ocorrem, né? Então, ele não só acusa, né? Ele se coloca no meio de todas essas intrigas. Ele é um personagem muito borgiano, né? Borgiano no sentido que ele, ao falar das histórias dos outros, ele acaba roubando essas histórias e acaba, né, assumindo todos esses erros e todas essas histórias. Então, apesar dele falar dos outros, ele está falando de si também.
Pois é, trata-se, na verdade, o seu livro de uma obra de natureza ensaística, praticamente, né?
Na verdade, eu acredito hoje, né, que a literatura contemporânea, ela é essa literatura que a gente chama de híbrida, né? É uma literatura que mistura todos os discursos e todos os gêneros. Então, o livro pode ser lido também como um grande ensaio, pode ser lido como um discurso. Eu, no meu caso, em todos os meus livros, eu gosto de beber, né? Eu gosto de beber da área acadêmica, dos textos, enfim, de teses de doutorado, de artigos científicos, e eu gosto também de beber e de ter essa liberdade ficcional. E eu acho que essa é a grande questão, porque, enfim, apesar de serem ensaios, né, o meu último livro anterior a esse, chamado Meshuggah, eu conto biografias, né, eu narro biografias de pessoas famosas, por exemplo, Woody Allen, mas eu, ao contar a história do Woody Allen, por exemplo, eu entro na cabeça do Woody Allen. Então, apesar de ser tudo biográfico, tudo verificável, né, com aspas, ao entrar, né, no momento que esse narrador entra na cabeça do Woody Allen, ele passa a ficcionalizar, porque ninguém sabe o que passa de fato na cabeça do Woody Allen. E a mesma coisa acontece no Nobel, né? Esse narrador, apesar dele contar intrigas e falar de outros escritores que de fato existiram, ele está especulando, né? E ele está ficcionalizando, então ele está polemizando, né?
Estamos conversando com o escritor mineiro Jacques Fuchs. Voltamos já.
Estamos apresentando Autores e Livros.